Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado, antes de entrar no tema que eu trago nessa tarde, senhor presidente, eu quero falo sobre a questão Donadon, que é lá do nosso estado de Rondônia. Na quinta-feira, segui para Jiparaná. Fizemos uma escala em Cuiabá, trocamos de aeronave, como de costume, e encontrando vários amigos e todos comentando conosco e nos cobrando uma ação rápida e imediata com relação ao que aconteceu na Câmara Federal com relação à não cassação do deputado Donadon. Então, é uma indignação geral, nossa também, evidentemente, e enquanto a população está nas ruas pedindo mudança política, mudança eleitoral, mais seriedade com relação às ações públicas, a Câmara passa por fazer algo que nos deixa realmente bastante atrapalhados e uma cobrança que a população não diferencia a Câmara do Senado. Todos nós estamos no Congresso Nacional e há essa cobrança e nós, então, entendo, senhor presidente, que aquele projeto de lei do senador Jarbas Vasconcelos que torna a cassação imediata após uma condenação do STF, ela precisa ser votada imediatamente por essa casa. A população está nos cobrando e nós precisamos dar uma resposta para que aquilo que aconteceu na Câmara na semana passada não venha mais acontecer em hipótese alguma. Eu concedo uma parte à senadora Cátia Abreu. Vossa Excelência pediu uma parte, senadora.
Obrigada, senador Assirico Gás. Eu acho as suas palavras muito bem-vindas para um momento delicado que nós estamos vivendo. Como disse mesmo a jornalista Dora Kramer, do estado de São Paulo, parece que os movimentos de rua, parece que as manifestações das pessoas na rua não calaram fundo no coração de muitos parlamentares. Mas Vossa Excelência tem razão, não são de todos os parlamentares. São 133, se não me engano, parlamentares que votaram a favor de manter o mandato de um condenado. Mais de 200 votaram para perda do mandato. Alguns estiveram ausentes de forma justa e outros nem tanto. Então, essa questão do voto aberto, nesta hora, dá vontade que o voto seja aberto para que isso não se repita. Mas nós precisamos lembrar que existe uma máxima por aí que, por exemplo, se o voto fosse aberto, o ex-deputado José Dirceu não teria sido cassado. Pelas suas influências, pelas suas pressões, pelas amizades no partido, pelo seu domínio partidário, não teria sido cassado. Então, nós precisamos ter muita calma, porque não é voto aberto ou fechado que vai curar caráter de pessoas. As pessoas têm que ter responsabilidade com a classe que representa. Pode ser um amigo, mas nessa hora a amizade fica de fora. O que vale é a instituição, que ficou desmoralizada publicamente, não só no Brasil, mas internacionalmente. O mundo inteiro sabe que um condenado à cadeia, à prisão, continuou com seu mandato graças a 100 e poucos deputados que ficaram com dó de meia dúzia de lágrimas, que eu tenho o maior respeito por essas lágrimas, não quero aqui diminuir a dor do deputado, mas, enfim, transitou em julgado. Ele teve todos os direitos por mais de 8 anos para se defender. Então, se em 8 anos ele não quis, não conseguiu provar a sua inocência, não somos nós que vamos contrariar o Supremo Tribunal Federal, que transitou em julgado, pela sua emotividade na tribuna, convencer 100 e poucos deputados de que ele precisava continuar com o seu mandato por conta do salário. Não era possível que isso ia ficar assim mesmo. O Supremo, por sua vez, votou e condenou pelo crime de desvio de recursos. Mas por que também que o Supremo mandou para a Câmara julgar a perda de mandato ou não? Agora retoma a posição e, ao contrário, anula a eleição da Câmara. Então não precisava nem ter mandado para a Câmara. A decisão deveria ter sido findada no Supremo Tribunal Federal. Por que que ainda enviaram para cá? Porque pensaram e tinham certeza de que a votação seria para cassar o deputado? Não contaram com a possibilidade dele não ser cassado? Não se brincam com as instituições. As questões têm que ser muito organizadas, muito claras e firmes. Nós não podemos fazer testes. Foi transitado em julgado, ele perdeu os direitos políticos. Não tem que perguntar ao Congresso Nacional a respeito disso. Agora ficamos duplamente desmoralizados, porque vem agora o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, fazer um papel que era nosso e, de certa forma, salvar a imagem do Congresso Nacional. Sinceramente, é lamentável, duplamente lamentável. Muito obrigada, senador Assi.
Muito obrigado, senadora Cátia Abreu. E o que é pior, o nobre deputado entra com uma ação para rever todos os seus direitos. Dentro da prisão, presidente Paim, e querendo ter os direitos como deputado federal, ter o seu gabinete, ter o seu apartamento funcional, os seus proventos e os seus assessores. Quer dizer, realmente é uma situação bastante delicada. Quando alguns parlamentares reclamam da ação, da atuação do Supremo Tribunal Federal, nós temos que concordar com a ação do STF nesse momento, porque, de fato, consertou uma coisa que ficou muito delicada para todos nós do Congresso Nacional. Com prazer, ouço o senador.
Senador Assi, quero cumprimentar a Vossa Excelência. O que ocorreu na semana passada, já havia manifestado aqui na quinta-feira, foi assintoso para a democracia brasileira. E urge, por parte das instituições, reações. Aqui no Senado, é fundamental, necessário, urgente, aprovarmos a proposta de emenda constitucional de iniciativa do senador Jarbas Vasconcelos, a proposta de emenda constitucional número 18, que já iniciamos a sua discussão, que torna automática a perda de mandato para aqueles que tenham condenação transitada e julgado no Supremo Tribunal Federal. Mas, mais que isso, daqui a pouco, também, após Vossa Excelência, também deverei ir à tribuna, é urgente, senador Assi, acabarmos com a cinte que é o voto secreto. Eu acho que o Congresso Nacional, nós não podemos ter aprovado o fim do voto secreto aqui no plenário do Senado, e a Câmara dos Deputados não tem encerrado o voto secreto para a cassação de mandatos. Nós temos aqui a proposta de emenda constitucional de autoria do senador Paulo Paim, que põe fim ao voto secreto, que tramita nessa casa. Nós ainda não votamos aqui no Senado. Nós não podemos manter o instituto do voto secreto depois de ter ocorrido um absurdo dessa natureza. Nós estamos atentando contra a democracia, primeiro, porque essa situação, além de vexatória, ela é atentatória contra a democracia brasileira. Veja o absurdo da situação do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista da democracia. Nós temos alguém que não tem, do ponto de vista jurídico, direito político, porque o preso não é mais portador de direito político, conforme reza a nossa Constituição. Mas temos alguém que pode exercer o direito político de ser representante do povo. Ou seja, é uma situação mais do que vexatória, é uma situação que ameaça as instituições, que ameaça a democracia. É uma situação atentatória à democracia brasileira. Diante disso, senador Assi, é necessário ações urgentes. Ações urgentes por parte do parlamento. E a ação urgente por parte do parlamento necessita ser a aprovação da proposta de emenda constitucional número 18 e, tão logo e o quanto antes, votar todas as propostas que põem fim ao voto secreto no parlamento.
Muito obrigado, senador Randolph, pela sua parte. Enfim, senhor presidente, realizamos na última sexta-feira um ciclo de debates e palestras da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Dessa vez, estivemos na cidade de Guajará-Mirim. no estado de Rondônia, onde discutimos as necessidades de investimentos, parcerias para o aprimoramento da estrutura de escoamento de produtos da área de livre comércio de Guajará-Mirim, além de outras demandas levadas ao debate pela comunidade local, envolvendo também o município de Nova Mamoré. Eu, mais o senador Valdir Raup, estivemos nessa audiência pública, ouvimos várias pessoas da sociedade organizada de Guajará-Mirim, de Nova Mamoré. O principal assunto e o principal resultado deste ciclo de debates é que firmamos um compromisso com a população desses dois municípios, representados pelos prefeitos Dúcio Mendes, de Guajará-Mirim, e o prefeito Laerte Queiroz, de Nova Mamoré. Também o presidente da Câmara, o vereador Netinho, o vereador Agostinho e os demais vereadores que acompanharam a nossa audiência pública, fizeram parte da mesa e debateram junto conosco na promoção do desenvolvimento integrado e sustentável da região. Também assumimos o compromisso de cobrar do governo federal o início imediato da restauração definitivamente da BR-425. A construção de um terminal portuário na cidade de Guajará-Mirim, a reforma do aeroporto da cidade, a revitalização do Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a construção da ponte binacional sobre o rio Mamoré e da ponte do Abunã, da divisa com Acre, com Rondônia, bem como a elaboração de projetos para o fortalecimento das cadeias produtivas agrícolas e do extrativismo na região. A SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, autarquia que administra a área de livre comércio de Guajará-Mirim, também se comprometeu em construir uma sede própria no município, abrigando no mesmo espaço uma agência fazendária. Atualmente, a autarquia funciona em instalação cedida pela Conab e a agência fazendária fica do outro lado da cidade, o que faz com que os caminhões tenham que atravessar todo o perímetro urbano para retirar a nota fiscal. A SUFRAMA também se comprometeu em auxiliar a Prefeitura na manutenção das estradas e vai coordenar a elaboração de projetos visando o desenvolvimento integrado do município e da região, com estímulo ao turismo, ao comércio e às principais cadeias produtivas, juntamente com o Governo do Estado, a SEAGRE, Secretaria da Agricultura e a IMATER, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCRA, a FACER, Federação do Comércio de Rondônia, e a Prefeitura do Município, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Guajará-Mirim e outras associações e cooperativas da região que se fizeram presentes nessa audiência pública e utilizaram da palavra para fazer as suas colocações e as suas reivindicações também. No que diz respeito à BR-425, hoje mesmo, o DENIT nos informou sobre a situação da licitação da obra da restauração da rodovia. O resultado final da licitação foi divulgado no dia 25 de junho. No entanto, a empresa vencedora do leilão eletrônico do regime diferenciado de contratação foi habilitada apenas para a realização do lote 1 e não foi habilitada para o lote 2. A comissão de licitação do DENIT alegou que a empresa não apresentou para o lote 2 atestado relativo à execução de reciclagem do revestimento e da base da pista atual, o que deve ser reformado por meio do recurso impetrado pela empresa, uma vez que esse documento foi apresentado para o lote 1. Portanto, segundo o DENIT, essa situação será resolvida no máximo até o dia 12 de setembro, sendo que logo em seguida deverá ser emitida a ordem de serviço para o início da restauração. E nós vamos estar acompanhando todos os dias como anda esse processo lá no DENIT com relação à BR-425, assim como fizemos também com relação à BR-364. Enquanto isso, uma outra empresa já iniciou o serviço de tapa-buraco na 425. Fica aqui, mais uma vez, o nosso apelo para que o DENIT dê uma atenção especial para a restauração da BR-425. Senhor presidente, Guajará-Mirim é uma cidade com uma história singular na formação e no desenvolvimento do Brasil. Situada na fronteira com a Bolívia, ela se formou junto com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, concluída em 1912. Essa ferrovia serviu para o escoamento do látex e dos produtos da Bolívia e da Amazônia durante o ciclo da borracha, além de acelerar o povoamento local, contribuindo no incremento da agricultura, além do extrativismo vegetal, proporcionando pela vasta e rica vegetação natural existente. Atualmente, Guajará passa por um momento difícil de isolamento, pois a ferrovia não existe mais. E a BR-425, a única via de acesso aos demais municípios de Rondônia e ao país, está em péssimas condições, por conta da falta de investimentos públicos, tanto federais quanto do Estado e do próprio município também. Para tirar o município dessa situação, entendo que, além do governo do Estado e da própria Prefeitura, a SUFRAMA terá um papel importante no fomento de um projeto de desenvolvimento integrado do município. Um projeto de resgate, que resgate a força da economia da cidade de Guajará Mirim, transformando-a, de fato, na pérola do Mamoré, assim como ela é chamada por todos nós em Rondônia. A SUFRAMA tem nas suas atribuições a promoção do desenvolvimento do interior da Amazônia, em parceria com governos estaduais e municipais, instituições de ensino, pesquisa, entidades de classe e cooperativas. É competência da SUFRAMA viabilizar projetos de apoio à infraestrutura econômica, à produção, turismo, pesca e desenvolvimento, formação de capital intelectual e ainda capacitação, treinamento e qualificação profissional dos municípios da Amazônia. Portanto, o que cobramos do superintendente da SUFRAMA, Dr. Tomás Afonso Nogueira, é que a SUFRAMA exerça com efetividade sua competência, investindo na cidade e coordenando a elaboração de projetos visando o desenvolvimento da região. Não podemos permitir que o contingenciamento de verbas pelo governo federal afete os recursos arrecadados pela SUFRAMA. De acordo com o superintendente da SUFRAMA, dos 480 milhões arrecadados em 2012 a título de taxas de serviços administrativos, 300 milhões não foram disponibilizados para a instituição. Entendo que não podemos deixar que todo esse dinheiro arrecadado na Amazônia seja utilizado para compor o superávit primário do país e não seja investido no desenvolvimento da região amazônica, pois essa taxa, senhor presidente, ela existe exatamente para promover o desenvolvimento da região amazônica. Vou solicitar audiência em nome da bancada federal de Rondônia com os ministros da Indústria e Comércio, da Fazenda e Planejamento para cobrar o descontingenciamento desses recursos da SUFRAMA para que eles possam ser investidos na nossa região. Outro aspecto que temos que levar em conta na elaboração desses projetos para o desenvolvimento das cadeias produtivas no município é o fato de Guajará Mirim, senhor presidente, possui 93% do seu território com cobertura florestal protegida por unidades de conservação, reservas indígenas. 93%. Temos que pensar em formas alternativas para promover o desenvolvimento sustentável do município, visto que a agricultura e a pecuária, que estão em expansão, encontram limitações legais e físicas, pois quase não há espaço para expansão devido à proteção ambiental. Por conta disso, até os agricultores que trabalham em áreas já transformadas encontram dificuldades, como nos relatou o agricultor Leinilson Monteiro Cavalcante, da Associação dos Produtores da Quinta Linha do IATA. Segundo ele, a comunidade inteira está sofrendo com as restrições impostas pelos órgãos ambientais e com a falta de assistência técnica por parte das agências de fomento da agricultura. De acordo com o Leinilson, os órgãos ambientais impedem os métodos de manejo tradicionais, como a coivara para queimar do pasto, de capoeiras ou de áreas degradadas, e eles não possuem equipamentos e nem técnicas para realizar a destoca da terra para torná-la apta para o arado. Além da falta de assistência técnica, os agricultores também não recebem informações sobre as linhas de crédito do governo para a agricultura familiar ou para determinadas cadeias produtivas, como nos relatou o agricultor José de Oliveira Vargas, da quarta nova linha na Nova Mamoré. Outro problema é a falta de energia elétrica no meio rural da região, como ocorre no assentamento Taquara, da nona linha velha, em Nova Mamoré, conforme nos relatou a dona Célia Maria Noteno, do sítio Sempre Verde. Sem energia, os produtores ficam limitados nas suas atividades e isolados do campo. Portanto, temos que levar propostas que atendam essa realidade. considerando que em apenas 7% do território do município é permitido a atividade produtiva e que 80% dessa área tem que ser destinada para compor a reserva legal das propriedades e sobram a menos de 2% do território do município para a agricultura. Creio que, nesse caso, a área de reserva legal poderia ser reduzida ou averbada em outro local do mesmo bioma. Esta é uma discussão que tivemos na elaboração do Código Florestal, sendo que conseguimos a flexibilização em até 50% da reserva legal nos municípios com mais de 80% de florestas protegidas por unidades de conservação ou terras indígenas. O que não pode é sermos penalizados por proteger as florestas e não termos nenhuma compensação financeira ou contrapartida. Ou seja, se não bastasse o contingenciamento dos recursos da SUFRAMA pela União, ainda não recebemos nada em troca por preservar a Amazônia. Outra reivindicação feita no ciclo de palestras e debates da comissão foi com relação à exportação de produtos de origem animal por Guajará-Mirim, que foi restringida pela Instrução Normativa número 34 de 2009 do Ministério da Agricultura. De acordo com os produtores locais, representados pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Guajará-Mirim, a suspensão dessa normativa já tinha sido negociada junto ao Ministério da Agricultura em reunião realizada em fevereiro de 2011. No entanto, isso até hoje não ocorreu, o que está prejudicando o abastecimento de mais de 300 mil habitantes que moram na região do Beni, na Bolívia, que mantém forte comércio e dependência dos produtos de origem animal produzidos em Rondônia e também nos traz um prejuízo muito grande para o Estado, porque deixamos, não só para o Estado, mas também para a União, pois deixamos de estar exportando em maior quantidade. Entendo que a construção de um terminal portuário moderno seria a solução mais adequada para viabilizarmos a exportação brasileira via Guajará-Mirim. Portanto, diante da realidade atual, a suspensão da Instrução Normativa 34 é a alternativa mais sensata, visto que isso não representa risco para a sanidade e segurança alimentar dos dois países. Fica aqui o meu apelo ao Ministério da Agricultura para que atenda mais esse pedido dos produtores do estado de Rondônia. Pedido esse que já foi protocolado pelo meu gabinete no Ministério da Agricultura. Portanto, espero, senhor presidente, que o Ministério da Agricultura nos atenda com esse pedido. É um pedido dos agricultores do estado de Rondônia. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que Vossa Excelência nos concedeu. Muito.